receita e a necessidade de liberar espaço nos armazéns podem aumentar o volume disponível no mercado. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, a gente segue falando de milho ainda aqui no Agro é Massa. E agora com o destaque para os números da Royal Rural para a saca de milho em Mato Grosso do Sul. Saca de milho em Dourados, de acordo com a Royal Rural, caiu R$ 1,15 em Dourados. Em Dourados, cotação nesta última terça-feira a R$ 50,35 a saca de 60 quilos. Agora, números da Grão Direto. Grão Direto mostra alguma recuperação para milho, pelo menos na parte das praças pesquisadas. São Gabriel do Oeste, R$ 48,41 a saca, alta de 0,28%. Maracaju, R$ 50,34 a saca, alta de 0,69%. E Chapadão do Sul, queda de 0,07% a R$ 49,10 a saca de 60 quilos. Lembrando que o mercado, apesar dos cenários, né, na Bolsa de Chicago, que influenciam a precificação aqui no Brasil, ontem nós tivemos uma ligeira alta para o dólar. Dólar operando, fechou ontem operando na casa de R$ 5,12, né, o que ajuda na composição de preços. Nós vamos agora até Dourados conversar com o Ginei César, ele que vai falar sobre o frete agrícola, que segue firme, né, no país. E em Mato Grosso do Sul, mercado mostrando equilíbrio. Ginei César, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Mais uma vez, são números da Conab, um levantamento agora em relação ao mês de junho. Vamos lá, destacar aqui um pouquinho como que está se comportando o frete. Claro que o frete é um termômetro, né? Termômetro do ritmo de negociação, de escoamento de safra, e isso varia de região para região. Por isso que é importante a gente acompanhar como estão comportando aí os preços do frete em várias regiões, principalmente nas regiões mais produtoras aqui do Brasil. Então, continua aquecido o frete, né? Estamos aí numa época favorável, impulsionada pelo bom desempenho das exportações de soja e de milho, que é o que movimenta de fato o Brasil. E só no primeiro semestre deste ano, o país embarcou quase 70 milhões de toneladas de soja. Crescimento de 7,12% comparado com o mesmo período do ano passado. Então, ou seja, exportamos mais, houve mais movimentação nas estradas brasileiras. E as exportações do milho também avançaram, chegaram quase a 8 milhões de toneladas. E aí milho, sim, um crescimento bem maior de 22%. Soja 7%, milho 22% do aumento aí nas exportações, segundo dados da Conab. E mesmo com esse cenário positivo, o comportamento do frete varia, claro, por cada região, dependendo da praça. Em Mato Grosso, que é o principal produtor de grãos do país, a maior parte das rotas registrou queda do frete nos meses de junho. Interessante isso, né? Maior fluxo, mas frete mais apertado, mais brigado. O motivo, segundo a análise da Conab, foi uma combinação de embarques abaixo do esperado e o maior consumo interno do milho, né, principalmente na região ali de Mato Grosso, reduzindo a distância média das viagens e diminuindo então a pressão sobre o transporte. E o estudo da Conab também aponta outras regiões, por exemplo, Goiás, Distrito Federal, Bahia, movimento parecido com Mato Grosso. E o destaque acaba sendo aí Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul acaba ganhando uma certa relevância nesse levantamento da Conab. Então, enquanto outras regiões apresentaram oscilações mais fortes, principalmente para baixo, o mercado sul-mato-grossense mostrou um certo equilíbrio, mantendo, né, o ritmo mais acelerado. Então, os fretes ficaram estáveis no mês de junho e esse comportamento foi influenciado, segundo a análise da Conab, por dois fatores principais, Fabiano. O primeiro, a manutenção dos custos operacionais do transporte, especialmente combustíveis, manutenção e despesas da atividade. E o segundo veio do clima, tá? As temperaturas mais baixas e as chuvas em várias regiões produtoras acabaram reduzindo o ritmo da colheita. E a gente já vem falando sobre isso também, né? A gente já falou em outros momentos que está um pouquinho mais lento o ritmo da colheita este ano se comparado, né, com os anos o ano passado e os anos anteriores, ou seja, menos produtos para escoar, mais possibilidade de manter as condições aí do frete no mercado. Então essa é a análise, e na prática Mato Grosso do Sul vive um momento de estabilidade logística, é o que aponta então o relatório da Conab divulgado nesta quarta-feira, desculpa, nesta terça-feira, Fabiano.
Muito bem, Ginei César, um bom dia para você, Ginei César, que daqui a pouco volta dentro do microfone aberto com as informações do sul do estado. Obrigado, Ginês. O Agro é Massa destaca agora as questões ligadas à rastreabilidade. E o mercado internacional está cada vez mais atento à origem dos produtos agrícolas. Uma mudança nesse cenário pode impactar diretamente as exportações brasileiras, por exemplo, de soja e carne bovina. E a Gabriela Porto fala para nós um pouco a respeito desse tema.
O Brasil pode dar um passo importante para ampliar as exportações de soja e carne bovina. Um estudo da WRI Brasil propõe a criação de um protocolo nacional de rastreabilidade, integrando sistemas de monitoramento já existentes para comprovar que os produtos não têm ligação com desmatamento. A discussão ganha peso porque o Brasil é hoje o maior exportador mundial de soja e carne bovina. Somente nos últimos 2 anos, esses produtos responderam por cerca de 60% do valor das exportações agropecuárias brasileiras. A proposta também busca atender as exigências de mercado como China e União Europeia, que têm cobrado cada vez mais transparência e comprovação da origem dos alimentos. O estudo aponta que o país já possui ferramentas de fiscalização e monitoramento, mas elas ainda funcionam de forma fragmentada. A integração dessas bases de dados pode simplificar auditorias, alimentar confiança dos compradores internacionais e fortalecer a competitividade do agronegócio brasileiro. De Campo Grande, Gabriela Porto.
E olha, falando um pouco sobre exportações, né, de carne bovina, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, só que a questão política, que é ligada à rastreabilidade e parâmetros para o embarque de carnes. Além da disputa agora recente que a gente está vendo com o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, o governo aqui nacional, que inclusive entrou com uma ação na OMC contra os norte-americanos, Organização Mundial do Comércio, isso não tem efeito prático nenhum, até porque o governo americano tem buscado, desde quando assumiu Donald Trump, isolar a OMC das suas decisões. Mas isso traz um cenário, né, de posicionamento contrário a isso. Mas o Brasil deve contestar, muito provavelmente, a União Europeia por barrar as exportações de carne aqui do Brasil. Em junho, a União Europeia publicou um documento oficializando a decisão de excluir o Brasil da lista de países que podem exportar produtos de origem animal para países de bloco europeu. De acordo com a publicação, o Brasil foi excluído por não ter apresentado à Comissão Europeia as informações necessárias para comprovar que sua produção atende às exigências da União Europeia sobre o uso de antimicrobianos. Na lista de 2024, o Brasil aparecia como autorizado a exportar carne bovina de frango e de cavalo, nem de tripas, peixe e mel. Agora o país é excluído da lista de todos os produtos. Desde a decisão, o Ministério da Agricultura e o setor privado buscam soluções técnicas para oferecer as garantias que os europeus solicitaram, ou seja, visitas técnicas presenciais aos criadores. Outros países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, seguem autorizados para exportar para a União Europeia. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, as perdas podem chegar a US$2,4 bilhões por ano. Daí uns mais de 12 bilhões de reais na cotação do dia. A medida que retira o país da lista de exportadores autorizados entra em vigor em setembro. Em documento enviado ao Congresso Nacional, Itamaraty afirma que ainda prioriza as negociações para tentar reverter a decisão, mas não descarta recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias da OMC e do acordo entre Mercosul e União Europeia. Inclusive, essa decisão da União Europeia, coincidentemente, ela vem logo depois da assinatura, né, do início do acordo entre Mercosul e União Europeia, depois de muita pressão de alguns países da região liderados pela França. Olha só. O Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala sobre o FCO, que liberou 107 milhões de reais para Mato Grosso do Sul no FCO Rural. Vamos falar também de mercado de boi, né? Nós vamos ter o analista da Scott Consultoria comentando. E também em destaque as informações do mercado da soja em instantes no Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Eu sou massa.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, Bem TV 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla, simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a AgroMonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa! Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Meu amor, esse amor estava escrito.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM, Massa FM.
E o Ministério da Agricultura e Pecuária completa nesta semana 166 anos de criação. A instituição foi criada em 1860 como Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. Ao longo de sua trajetória, o Ministério passou por diferentes transformações em sua estrutura e atribuições, acompanhando as mudanças da administração pública e da agropecuária brasileira. Atualmente, o Ministério da Agricultura conta com 6.500 colaboradores, entre servidores, empregados públicos requisitados, ocupantes de cargos comissionados, temporários e estagiários.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que está conosco desde o começo do programa, para quem está chegando agora. A gente já falou de muita coisa boa, muita coisa importante para você por aqui. E que bom tê-lo aqui no Agro é Massa. A gente já comentou um pouco a respeito dessa questão relacionada à União Europeia, né? Afinal, 29 de julho. Tem aí um mês, né? Tem 35, 36 dias para negociação com a União Europeia, que é um cenário que é bem difícil de sair da posição onde está. Por isso que a gente imagina que o Brasil deva provavelmente entrar com alguma ação na Organização Mundial do Comércio. E olha, eu lembro que a sua participação é importante, então participa conosco. Você manda a sua mensagem, manda o seu alô aqui no Agro é Massa através dos grupos de produtores rurais. Você pode mandar ali, marca meu nome, os grupos de WhatsApp aqui do Mato Grosso do Sul, grupo de Telegram, né? Tem dois grupos de Telegram, pode mandar lá, estou ali, estamos acompanhando aqui, vendo a sua mensagem. Você pode enviar através do nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500, através das mídias sociais. Lá no Instagram você tem a página da Massa FM Campo Grande, Massa FM Três Lagoas, Massa FM Dourados. E eu agradeço aqui a participação de Elder Blacker, que mandou aqui mensagem para nós comentando mercado da soja, que deu uma reagida nesta última terça-feira. A gente vai falar sobre essa reação daqui a pouco. Elder, obrigado pela participação. Também o Bruno Giori, de Sidrolândia, que está ligado na Massa FM desde a abertura do programa, mandou logo na mensagem, dando bom dia aqui. Um bom dia para você, Bruno. Obrigado pela sua participação. Vamos falar de FCO agora, porque o Conselho Estadual de Investimentos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste aprovou 107 milhões de reais em novos financiamentos para Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada em reunião extraordinária, que analisou 38 cartas consultas de projeto que aguardavam liberação. Do total, 103 milhões e meio serão destinados à linha FCO Rural, voltada para a atividade do campo, e outros 4 milhões e 300 mil reais para o FCO empresarial, com foco em investimentos no comércio e serviços. Entre os projetos aprovados estão recursos para aquisição de máquinas, avicultura, compra de matrizes, correção de solo, reforma de pastagens, irrigação, construção e benfeitorias, entre outras atividades ligadas à produção agropecuária. Os investimentos contemplam produtores e empresas de 32 municípios do Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, Dourados, Maracaju, Chapadão, Costa Rica, São Gabriel e Três Lagoas. Com essa nova aprovação, o Estado já soma 1 bilhão 260 milhões de reais em financiamentos liberados pelo FCO, distribuído em 630 solicitações. Para o ano atual, Mato Grosso do Sul tem disponível pouco mais de 3 bilhões de reais em recursos do fundo, dividido entre as linhas rural e empresarial. E a gente fala um pouco agora a respeito do mercado do boi gordo, mercado da carne bovina. Eu lembro, eu trazia para você nesta última terça-feira, né, que um dos desdobramentos da reunião entre os presidentes do Brasil e da Coreia do Sul foi terem combinado uma visita de inspeção técnica de representantes da Coreia do Sul em plantas frigoríficas aqui no Brasil. Pelo que eu apurei, junto com o Ministério da Agricultura, nesta última terça-feira, foi um dia de festa, até por conta do aniversário, né, do Ministério da Agricultura. Dia do Agricultor, inclusive, é por conta do Ministério da Agricultura no Brasil ter essa data, né? Então, 166 anos. E estavam todos muito animados com a situação, com o cenário. E eu queria saber onde que essa missão sul-coreana deve visitar, né? Então, o que eu consegui apurar é que essa missão da Coreia do Sul, diferente daquela japonesa que focou nos estados do sul do Brasil, ela deve vir para São Paulo, Mato Grosso do Sul e muito provavelmente o estado de Goiás. Então, nós temos aí uma grande possibilidade de ver Mato Grosso do Sul ganhando o mercado, caso as coisas andem da forma correta, Mato Grosso do Sul ganhando o mercado sul-coreano também. Mato Grosso do Sul, que era cotado, inclusive, para ter as plantas frigoríficas visitadas, né, durante a missão japonesa, mas acabou ficando de fora. Falando um pouco agora sobre o mercado do boi segue fortalecido, né, mesmo com a redução nas exportações, nos embarques de carne bovina para a China, e isso tem mostrado um cenário de altas, né, contrariando tudo aquilo que parte do mercado tentou precificar e parte do mercado tentou também vender a ideia de que a arroba deveria cair por conta desse cenário. Como eu tenho dito aqui, a oferta de gado pronto para abate caiu muito mais, né? Tem uma previsão de queda muito maior do que aquela da produção de carne bovina para a China, ainda mais no segundo semestre, onde se há uma redução natural. Quem fala sobre esses temas e comenta para você analisando é Pedro Gonçalves, analista de mercados da Scott Consultoria.
A gente está vendo uma mudança, né? Praticamente desde o dia 17 de junho, as cotações em São Paulo estavam caindo. E 17 de julho parou a queda e começou, inclusive, a dar uma virada agora. A gente está vendo alto, inclusive hoje subiu de novo. A gente está falando de negociações bem próximo dos R$345 por arroba, né? R$344 em São Paulo. E agora sem ágio, né? Boi chino e boi comum trabalhando mesmo. A gente ainda está vendo em outras praças esse ágio. A tendência é que, dependendo do que a China, qual for o comportamento deles, talvez esse ágio fique um período aí fora de jogo, né? Mas, por enquanto, as principais praças, colocando Mato Grosso do Sul, ainda estão com esse ágio também, Pará, Tocantins, etc. É São Paulo que está trabalhando praticamente esse boi sem ágio. E agora, inclusive, com esses preços um pouco mais altos, a oferta voltou a acontecer. Ou seja, o produtor está voltando a colocar aquele bovino para comercialização. Tirou um pouco aquela pressão que estava tendo, né? Estava segurando um pouco mais na propriedade, condição de pastagem não está igual dos anos anteriores, né? Seca está acontecendo, a gente está no inverno, por mais que choveu esse último dia agora no interior de São Paulo, mas outras regiões estão um pouco mais impactadas por esse inverno, só que ainda é uma condição de pastagem boa. Então dá esse poder para o pecuarista negociar um pouco mais. Conseguiu segurar, conseguiu fazer essa pressão em cima da indústria frigorífica, vamos ver assim. Como rodou o varejo, a gente vê uma situação boa aí na situação de compra, né? A gente vê um cenário justamente acompanhando muito do boi gordo, né? Quando começou a cair muito, a reposição foi oscilando junto, agora deu uma toada um pouco maior, a gente vê leilões, inclusive no interior de São Paulo, bem movimentados também. Então, a situação acompanhando muito do reflexo do mercado do boi gordo como um todo, né? E ainda tem a situação do segundo dia de confinamento, né? O pessoal começou a olhar a B3, aqueles preços 370 pro final do ano, né? Começa a dar um movimentado muito bom, o pessoal começa a querer formar lote e tudo mais, até pensando numa questão alimentar, né? Os alimentos geral dos bovinos estão em situação bem barata, né? A gente tá vendo DDG, milho, caroço de algodão, inclusive agora começando a colheita do algodão, pressiona bastante, você vê uma relação de troca positiva. Então, diversas regiões do país estão com essa situação alimentar, o custo alimentar um pouco mais baixo, né? E aí você vê no futuro uma B3 desenhando esses preços bastante altos aí, uma situação muito positiva para o confinador que está se planejando nesse segundo giro de confinamento, né? O sebo, como o Scott contou, praticamente 100% a gente exporta para os Estados Unidos, coisa que pode pressionar bem o preço aqui para o mercado interno, né? Está trabalhando ali os seus R$5,30 aproximadamente no quilo do sebo. pode ter um impacto muito grande, porque é uma sobreoferta que acaba acontecendo com o abate de bovino, que está, vamos considerar assim, alto, né? Está em nível elevado desde 2025. Então, são coisas que impactam bastante o nosso mercado. Isso sem falar dos outros tantos produtos, né, que tem essa situação. E aí vem a situação, se vai taxar de volta os Estados Unidos ou não, isso é preocupante para o mercado, porque muitas das coisas, principalmente tecnologia, a gente depende da importação deles, Estado de São Paulo, inclusive. Então, vira uma guerra comercial, né? A gente torce só para não ter tanto efeito colateral assim para a nossa produção de um ano que está sendo razoavelmente bem. É claro que tem as suas oscilações, soja, milho, sofrendo bastante, custo de produção elevado, etc. Mas a gente está num ano positivo ainda para o agronegócio. Sempre é um ano positivo, né?
Muito bem, esse foi Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, trazendo os destaques do Arroba do Boi. Bom, Pedro Gonçalves comentava, mercado pecuário, e a gente traz aqui o Arroba do Boi com os números da Scott Consultoria. Já adianto que boi em Dourados deu uma disparada. Tá, então, o que nós tivemos nesta terça-feira? Campo Grande e Três Lagoas mantiveram valor médio da cotação, R$ 335 por arroba em Campo Grande e Três Lagoas. Já Dourados sobe, e sobe forte, sobe para R$ 342 por arroba. Lembrando que os valores que eu estou dizendo são no prazo de 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e do Senar. Dando sequência às cotações pecuárias, você acompanha comigo aqui as cotações da novilha gorda, que em Três Lagoas teve estabilidade a R$ 320 por arroba, e em Dourados e Campo Grande subiu para R$ 328 arroba da novilha. Lembrando aqui que são pagamentos a prazo, ainda sem o desconto das contribuições. Já a arroba da vaca gorda, Dourados ficou estável a R$ 315 arroba. Três Lagoas sobe para R$ 312 arroba da vaca gorda. E Campo Grande subiu para 316. Aí falando de arroba de vaca, são os números finais aí da pecuária aqui no Agro é Massa. Amigos, nós falamos agora a respeito dos efeitos, né, desde o domingo, né, mas que trouxeram seus impactos na segunda-feira em relação ao acordo, né, a trégua feita entre Estados Unidos e Irã, que mexeu muito com o preço do petróleo, petróleo que chegou a ficar muito próximo dos $100 por barril, caiu para 90, depois para 85, e essa desabada aí foi de quase 8% de queda e refletiu no complexo soja em Chicago, que caiu 3% para a soja, né? Refletindo também aqui nos valores negociados no Brasil. Quem comenta como é que ficou esse cenário, né, de impactos é Pedro Gomes, analista da Royal Rural.
A semana começou pesada lá em Chicago e não foi só para a soja. Milho também sentiu bastante, os contratos de setembro em diante chegaram a cair mais de 3%. E o que está guiando esse movimento continua sendo guerra. Foi ela que colocou o prêmio nos preços nas últimas semanas e agora qualquer sinal de redução das tensões faz o mercado retirar parte desse prêmio e volta a cair de novo. Mas é importante entender uma coisa, a guerra não terminou. O que aconteceu foi uma trégua nos ataques. Donald Trump interrompeu sem anúncio prévio uma campanha de 13 noites consecutivas de bombardeio lá no Irã e no Estreito de Hormuz. Isso deu uma boa aliviada nos mercados. Segundo informações divulgadas, os militares americanos avaliaram que os ataques já tinham chegado ao limite do que poderia alcançar naquele momento. O mercado interpretou essa suspensão como uma possibilidade de redução de tensão e vendeu soja e milho e outras commodities, e muito guiada pelo petróleo. O petróleo chegou a cair mais de 7%, voltou para baixo dos $90 e fechou ali em $85 por barril.
E olha, se nas cotações de fechamento de segunda-feira nós vimos recurso, né, para o mercado físico, nas cotações desta terça o cenário se inverteu um pouco, porque soja teve alguma recuperação, uma ligeira recuperação na Bolsa de Chicago, e o dólar fechou a 5,12. Com isso, de acordo com a Royal Rural, em Dourados houve uma alta para a saca de soja de 75 centavos, vindo para R$ 128,75 a saca de 60 quilos. Vou encerrando essa edição e agora eu trago aqui as cotações da Grão Direto para Mato Grosso do Sul. Cidrolândia também teve alta, segundo a Grão Direto, alta de 0,83% a R$ 130,67 a saca. Já São Gabriel do Oeste fechou com alta de 1%, R$ 130,34 a saca de 60 quilos. Trazendo aqui para Ponta Porã queda de 0,36% a R$ 128,74 a saca. Maracaju também com queda de 0,5%, R$ 127,48 por saca. E Chapadão do Sul, queda de 0,30% a R$ 127,79 a saca de 60 quilos. Olha, e com essas informações, esta edição do Agro é Massa vai encerrando por aqui. Na sequência, você já sabe, você fica com o microfone aberto, né? Continua com o microfone aberto, só que agora com as notícias locais, né? Vem aí o Bruno Calegari, o Ginês e também a Kelly Martins com as informações. Eu desejo a todos um ótimo dia, bom trabalho, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma. Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local, comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande, apoie o negócio local, é bom pra nossa cidade, é bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa, viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos, a gente faz a diferença.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Só da massa!
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Olá, pecuaristas! Estamos a menos de 10 dias do Mega Leilão CFM. A CFM vai vender 450 touros Nelore no dia 6 de agosto, no recinto Terra Nova Eventos, em Campo Grande. São os melhores touros CFM da safra. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações sobre vantagens de frete e descontos pelo telefone 17 99775-3618.
Massa FM.
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal. Empresas AEGEA.
Já pensou ter seu carro brilhando como se fosse novo? Com a H2A Lava Jato, isso é possível. Lavagem simples, completa e a seco, estética automotiva, polimento cristalizado, gariba, vitrificação e proteção de pintura, higienização de ar-condicionado e hidratação de banco de couro e serviço de leva e trás. H2A Lava Jato, Rua 15 de Novembro, 1784. Nos chame no WhatsApp, 67992654769.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Muito bem, estamos aqui chegando para você nesta quarta-feira, hoje, dia 29 de julho de 2026. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no Microfone Aberto. Nós vamos juntos com muita informação e com muita notícia para você que está sintonizado na Massa FM. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, viu? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você que está pela região de Campo Grande, você que está pela região da Grande Dourados, você que está pela região da costa leste do estado, em Três Lagoas, obrigado e o nosso muito bom dia, viu? Vamos então trazendo os destaques, as informações, porque você sabe, é com fé, com esperança e com muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso Microfone Aberto. Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo os destaques de hoje. Ginês, bom dia.
Bom dia para você, Bruno. Bom dia para todos que estão com a gente. Quero destacar aqui um assunto da justiça. A justiça condenou duas pessoas pela morte de um padre aqui em Dourados. Esse fato aconteceu há quase um ano, 9 meses atrás, e agora houve a condenação. E uma tragédia aqui em Dourados também ontem, né? Na verdade, aconteceu aqui uma explosão de uma churrasqueira e uma criança de 3 anos acabou morrendo em casa, né? Por conta dos ferimentos. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes.
Além disso, Kelly Martins, que está ao vivo com a gente também, trazendo os destaques direto de Três Lagoas. Kelly Martins, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Bruna, você, ao Ginês, a todos ligados na Massa. Entre os destaques de hoje, Bruna, eu falo sobre uma operação da Polícia Militar Rodoviária, que essa operação ela resultou na apreensão de dezenas de eletrônicos de mercadorias de origem estrangeira durante uma fiscalização na MS-395. É o reforço aí nas estradas estaduais, nos patrulhamentos que a Polícia Militar Rodoviária tem realizado, então vou trazer destaques sobre isso. Falo também sobre a previsão do tempo, mas hoje de uma forma especial, porque eu trouxe uma reportagem apontando que o calor deve ainda ganhar mais força no segundo semestre aqui em Mato Grosso do Sul. Na região leste, isso já é uma realidade, as temperaturas já estão mais altas e eu vou falar mais em detalhes já já.
E além disso, na edição de hoje você vai conferir, venda do consórcio Guaicurus não encerra a fiscalização. TCE cobra garantias da prefeitura. Prévia da inflação desacelera em julho e fica abaixo das expectativas do mercado. Caso da fisioterapeuta Fabiola. Laudo afasta tiro a curta distância e aponta outros hematomas pelo corpo. Tudo isso e muito mais agora no Microfone Aberto que está no ar. Muito bem, vamos começando o nosso programa falando sobre a venda do consórcio Guaicurus. Isso não encerra os problemas do transporte coletivo de Campo Grande. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul decidiu manter a fiscalização do contrato e cobrou da prefeitura garantias de que a nova concessionária vai cumprir as melhorias exigidas para o serviço.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul determinou a continuidade da fiscalização do termo de ajustamento de gestão que acompanha o contrato do transporte coletivo de Campo Grande. A decisão foi tomada após o anúncio da venda do consórcio Guaicurus, atual concessionário do serviço. O relator do processo, conselheiro Valdir Neves, afirma que quase 6 anos após a assinatura do acordo, várias obrigações continuam sem cumprimento. Entre elas estão melhorias na fiscalização do contrato, na qualidade do transporte e na estrutura dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento da concessão. Na decisão, o conselheiro cita problemas enfrentados diariamente pelos usuários, como ônibus antigos, superlotação, atrasos, veículos sem ar-condicionado, goteiras, além de pontos de ônibus sem abrigo e terminais com estrutura precária. O tribunal também cobra mais autonomia para a agência reguladora, auditorias que justifiquem o valor da tarifa e renovação da frota. A Prefeitura de Campo Grande terá 10 dias para informar quais exigências serão feitas à nova concessionária, os prazos para as melhorias e como pretende cumprir as obrigações previstas no termo de ajustamento de gestão. De Campo Grande, Karina Anunciato.
6:52, então tá aí, né? O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, de olho nessa venda do transporte coletivo aqui de Campo Grande, que foi anunciado pelo consórcio Guaicurus, que num primeiro momento também pegou a prefeitura de surpresa, né? Nessa venda. Mas claro, há uma expectativa em saber se essa nova empresa está disposta a renovar a frota, colocar ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, ônibus mais modernos, mais confortáveis, que possam atender a real necessidade do transporte coletivo aqui de Campo Grande, né? Porque de nada adianta simplesmente trocar de empresa ou mudar o CNPJ se o problema continuar existindo aqui na capital. Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de dezenas de eletrônicos e mercadorias de origem estrangeira na região leste de Mato Grosso do Sul. A Kelly Martins chega ao vivo às 6:53 e traz todas as informações. Kelly.
Exatamente, Bruno. Essa operação aconteceu ontem, foi na MS-395, que é a rodovia que liga Três Lagoas ao município de Santa Rita do Pardo. É mais uma ação concentrada em alguns pontos da região leste e pela Polícia Militar Rodoviária, que é quem cuida aí das rodovias estaduais. Eles se concentraram nesse trecho ontem e registrou esta ocorrência. A abordagem foi realizada por policiais da base operacional aqui de Três Lagoas. E a equipe parou ali o veículo no quilômetro 92 desta estrada, o veículo que estava com atitude suspeita ali na rodovia. Durante a vistoria, os policiais militares encontraram aí diversos produtos que foram trazidos do Paraguai, estavam sem a nota fiscal, e entre esses produtos apreendidos estavam vários celulares, tablets, também televisão, Smart TV, várias televisões também, vários assistentes virtuais, roteadores. Então, assim, muito equipamento eletrônico que, segundo a própria polícia, essa mercadoria estava avaliada em mais de 100 mil reais. Então, a mercadoria acabou sendo apreendida, vai ser encaminhada para a Receita Federal. O motorista, ele foi levado para a delegacia, prestou o depoimento, logo em seguida ele foi liberado, e agora a Polícia Civil abriu inquérito para dar andamento, né, nesse caso. E não é a primeira vez, Bruna, a gente tem acompanhado esses patrulhamentos que estão acontecendo tanto nas rodovias estaduais como também nas rodovias federais, a polícia sempre reforçando que tem feito essas barreiras justamente para evitar estes crimes de descaminho, também o crime de contrabando. E agora no segundo semestre, nós sabemos que muitas vezes os comerciantes, muitas mercadorias sendo vendidas, e tanto a Polícia Militar como a Polícia Rodoviária Federal falaram que vão reforçar aí o monitoramento nas estradas para evitar que este tipo de crime continue aqui na nossa região, e claro que nós estamos acompanhando por aqui todo esse movimento. Volto com você.
6:55, 6:55. Obrigado, Kelly Martins. Uma criança de 3 anos morreu em Dourados, vítima de queimaduras após uma churrasqueira. A churrasqueira explodiu, rapaz. E aí, acabou atingindo essa criança que infelizmente não resistiu. Ginês, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando se fala ali de fazer o churrasco, aquele tradicional bife na chapa, né? Onde muita gente acaba fazendo isso no momento, claro, familiar, de confraternização da família, mas quando envolve crianças, precisa de um cuidado redobrado, porque senão a tragédia pode acontecer, como aconteceu neste caso.
Quem imaginaria que isso ia acontecer num churrasco ali de família, de amigos, né? Foi nesta segunda-feira à noite, e aí a criança foi levada para o hospital. Mas enfim, vou contar um pouco da história, Bruno. Você falou muito bem, porque a gente nunca imagina, às vezes, que o pior pode acontecer, como aconteceu na casa dessa família. Então, eles moram ali na Chácara Califórnia, uma região da periferia aqui de Dourados. E isso aconteceu porque, segundo informações da própria polícia, a família estava assando ali uma carninha na varanda da casa e o fogo, né, acabou diminuindo e a mãe das crianças tinha mais uma criança por perto, já vou contar essa história, pegou um frasco com álcool e jogou na churrasqueira, claro, com o objetivo de voltar o fogo mais forte que estava. E na hora que ela jogou álcool, houve aquela explosão e tinha muita gente ali em volta da churrasqueira. E todos acabaram sendo atingidos de certa forma. Ainda segundo a polícia, os feridos foram, né, essa criança de 3 anos e a irmã dele de 6 anos, que foi transferida para ala de queimados, lá para Campo Grande, inclusive, na Santa Casa de Campo Grande, de tão grave que ficou essa menina de 6 anos. E a mãe, claro, também se machucou bastante. A mãe tem 21 anos e tinha outras mulheres que também foram atingidas, né? Talvez as amigas ali que estavam próximas também acabaram sendo atingidas por essa explosão da churrasqueira. Claro, o SAMU foi chamado e foi lá para fazer o atendimento de forma rápida, como sempre, prestando socorro às vítimas, que foram levadas para a UPA inicialmente, para a unidade de pronto atendimento. Mas tinha gente que estava muito grave. No caso, as crianças, o menino foi levado para o hospital universitário e acabou morrendo no hospital. Não resistiu aos ferimentos, infelizmente. Uma criança de 3 anos. E a de 6, como eu já disse, teve que ser levada para Campo Grande, porque está em estado muito grave também de queimaduras pelo corpo. É uma história triste, simples, na varanda de casa, que acabou com essa explosão. E tem mais pessoas feridas também. Enfim, é um fato lamentável que a gente tem que noticiar aqui, mas começa pela conversa que a gente começou aqui, nosso bate-papo, né, Bruno? Cuidado, né? Atenção. Com certeza a mãe não tinha nenhuma intenção de fazer isso, mas acabou jogando álcool ali e houve essa explosão que acabou matando essa menina, essa criança de apenas 3 anos de idade. Bruno.
Muito triste, né? Uma tragédia aí em família. A gente lamenta e se solidariza com essa situação. Mas ao mesmo tempo chama a atenção da nossa audiência, né? Para tomar cuidado, viu, gente? Você gosta de fogo? Ah, é só. Às vezes a pessoa acende o fogo ali, o fogo tá baixo, pega um copo de álcool e joga ali, sabe? Ah, não, para acender mais. Cuidado com isso, né? A queima pode ser muito rápida, gerando uma explosão. E aí, meu amigo, o fogo você não controla para onde ele vai propagar, né? E se tiver pessoas por perto, o pior pode acontecer, até mesmo queimaduras, enfim, nesse caso, como aconteceu a morte de uma criança. 6:59, nós vamos para intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco. No próximo bloco eu vou falar sobre o caso. Lembra da fisioterapeuta, a Fabiola Marcotti, de 51 anos, que foi encontrada morta dentro da casa do médico cardiologista João Jasbic Neto? Pois é, um laudo necroscópico traz novidades sobre a investigação da morte de Fabiola Marcotti, de 51 anos. Eu volto já depois do intervalo trazendo essa informação completa para você. Microfone aberto, volta já.
Já já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Essa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol, olha o gol. As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Minha mãe me perguntou: por que você não sai da massa? Porque o locutor da tarde é massa demais.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Existe um lugar onde a vista encontra o vale e se perde no horizonte. Um endereço pensado para quem valoriza a qualidade de vida, tranquilidade e o privilégio de morar bem. Em breve, a Corpal apresenta em Sidrolândia o Alto da Boa Vista. Lotes a partir de 240 metros quadrados em uma localização privilegiada, com praça de convivência planejada para toda a família. Isso não é comum, é Corpal. Siga @ Corpal Incorporadora nas redes sociais.
Feliz Natal! A gente tá com você em todo momento especial. E chegou a vez de comemorar o Dia dos Pais. A gente separou uma caixa de ferramentas maravilhosa que tem a cara do coroa. Pra concorrer, é muito simples. Chama a massa no WhatsApp e digita a palavra-chave pai. Depois, manda uma foto bem bonita com o papai.
Pronto, tá concorrendo.
O sorteio é dia 28 de agosto.
Massa FM.
Massa FM, 7:03. O incêndio atingiu um terreno de grande extensão hoje pela manhã na Avenida Nelly Martins, viu? Informação que chega agora pra gente, inclusive, a nossa redação traz a notícia de que neste momento a equipe do Corpo de Bombeiros está na região, no bairro Carandá Bosque, contendo as chamas, tá? Por enquanto, o incêndio está controlado, mas ainda há focos espalhados ali por várias partes da vegetação, uma densa fumaça concentrada ali na região. As informações é de que 3 militares e um bombeiro, com apoio de uma viatura, estão participando dessa ocorrência para controlar o incêndio. Pegou uma grande área de vegetação ali de um terreno, né? E ela foi se espalhando, tá? Imagens que circulam, inclusive, antes do amanhecer, mostram fogo avançando pela vegetação. Quando as equipes concluíram o combate às chamas, maior parte do incêndio já estava controlado, né? Restando apenas pequeno foco ali em que eles estão agora fazendo a parte do rescaldo da área, ou seja, o resfriamento para que não volte o fogo, né, e não se espalhe pela vegetação. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado este incêndio e, claro, isso tudo deve ser apurado. É o tempo seco, né, meu filho? Tempo seco, vegetação seca aí e o incêndio que aconteceu hoje, logo no amanhecer, um pouco antes do amanhecer, no bairro Carandá Bosque, na Avenida Nelly Martins. 7:05, 7:05. Bom, vamos trazendo a informação para você então, como eu disse, que eu traria aqui atualizações sobre o caso da fisioterapeuta Fabiola Marcotti, de 51 anos, né? Ela foi encontrada morta dentro da casa onde morava com o marido, o cardiologista João Jasbic Neto, de 78 anos. Na época, eu lembro que foi informado, segundo as primeiras informações, era que a Fabiola teria atirado teria tirado a própria vida e atirado contra si. Pois bem, qual é a atualização? O laudo emitido pelo Instituto de Medicina Odontológica Legal mostra que não foram encontrados vestígios de que o disparo tenha acontecido a curta distância, próximo ao corpo. O que acontece? Se alguém dá um tiro contra si, né? É um tiro de curta distância, né? Porque possivelmente a pessoa vai encostar ali a arma no corpo ou pelo menos colocar próximo ao corpo. E o laudo aponta que não há vestígios de que isso teria acontecido. Muito pelo contrário. O que aparece no laudo é que esse disparo tenha sido feito em longa distância, o que descarta, pode descartar e deve descartar a possibilidade dela ter cometido suicídio. Tanto que a causa da morte foi descrita como traumatismo craniano encefálico provocado por projétil de arma de fogo. E o que chamou a atenção do trabalho pericial, do laudo necroscópico, é que foi encontrado hematomas pelo corpo de Fabiola. Hematomas pelo corpo dela. Uma na região do peito, na região da coxa, na região da mão, seria a mão direita dela, né? O documento ele não fala ali ao certo quando essas lesões surgiram, o que teria provocado, mas as marcas chamaram a atenção da família por conta dessas lesões. A família diz que ela vivia num relacionamento abusivo, tóxico. O próprio irmão dela disse que ela tinha um relacionamento onde não podia andar sozinha, foi obrigada a deixar o trabalho, que dependia financeiramente do marido. Segundo a família, ela tinha um relacionamento com o cardiologista João Jasbic Neto, um relacionamento tóxico e abusivo, tá? E aí, claro, tem essas versões da família que trazem aí um contraponto do que foi dito e apresentado no momento da prisão de João Jasbic e outras pessoas que estavam ali na casa dele também, né? Agora, o que chama atenção é que no local do crime foi encontrado uma arma próxima ao corpo. E foi dito para a polícia, pelo próprio João Jasbic, e pelas pessoas que estavam ali, que ela teria subido no quarto e quando ele chegou lá já encontrou ela morta. Olha, encontrei ela morta aqui, enfim, né? E não sei o que aconteceu. Acredito que ela tirou a própria vida. E a arma estava próxima ao corpo no dia. Então quer dizer que alguém pode ter matado ela e, além disso, pode ter montado a cena do crime, ou melhor, forjado a cena do crime para dar a entender que ela teria cometido suicídio. Nós estamos acompanhando esse caso, trazendo as informações, um caso que ganhou bastante repercussão, né? E podemos ter neste caso, né, mais um caso de feminicídio registrado aqui em Mato Grosso do Sul. 7:10, 7:10. O Ministério Público do Trabalho aqui de Mato Grosso do Sul criou o Ofício Especial de Povos Originários e Comunidades Tradicionais para ampliar o atendimento a comunidades indígenas e tradicionais do estado. A nova estrutura vai acompanhar demandas relacionadas ao trabalho digno, combate ao trabalho escravo infantil, além de conflitos sociais e ambientais. A primeira ação divulgada pelo núcleo ocorreu na terra indígena Laranjeira Nhanderu 2, em Rio Brilhante. Durante a visita, o Ministério Público ouviu lideranças da comunidade Guarani Kaiowá, que relataram problemas no acesso a serviços básicos. Entre as principais reivindicações estão melhorias na escola indígena, atendimento de saúde dentro da comunidade, segurança na BR-163 e apoio à produção agrícola. Segundo a procuradora do tribunal, a segunda procuradora do trabalho, Juliana Beraldo Mafra, a presença da instituição nos territórios é fundamental para identificar a realidade das comunidades. Ela afirmou que muitas vezes no papel é uma coisa, mas na prática é outra, destacando a importância de acompanhar de perto a aplicação das políticas públicas. Após a escuta, o Ministério Público do Trabalho abriu investigação para apurar possíveis irregularidades nas condições de trabalho dos profissionais da escola indígena